A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o entrevistado é Carlos Navas, intérprete e estudioso do universo musical. Em seus trabalhos, Carlos Navas resgata obras musicais por vezes esquecidas. É o caso do resgate que Navas faz do cantor da era do rádio Mário Reis, que esteve em atividade de 1928 a 1973, do compositor e pianista Custódio Mesquita, morto em 1945. Outro compositor que Navas está resgatando é Cole Porter. Carlos Navas é autor de 10 álbuns e outros diversos trabalhos musicais. No Diversidade em Ciência de hoje, Carlos Navas fala sobre as obras de Mário Reis, Custódio Mesquita e Cole Porter. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Navas, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Prazer meu, querido. Sou ouvinte do programa, já tive a oportunidade de conversar uma vez com vocês. Bom estar de volta.
Pois é, inclusive na entrevista anterior que eu fiz com você, já tem alguns anos já, você estava com um projeto clariciando, né? Quer dizer, fazendo uma interseção entre a obra de Clarice Lispector e a música, né? Então você traz esse elemento, quase um elemento cênico, né, para o show, aí através da Clarice Lispector. Foi um trabalho muito interessante, né?
Nós conversamos antes do caos pandêmico, né? E, felizmente, estamos aí vivenciando um processo de renascimento da arte presencial e dessa conexão com as pessoas materializadas aí na frente dos artistas, né? Nas plateias, que foi... Isso nos foi suprimido, né, durante esse momento. O meu olhar sobre a obra da Clarice é um olhar de um admirador, né, um fã. Eu não, embora estude bastante a obra dela, não posso dizer que eu seja um especialista, um estudioso. Eu sou um admirador. Mas esse ano de 2022 é um ano que eu também comecei a estudar psicanálise, e a Clarice é assunto de estudo também para muitos analistas e outros especialistas em literatura, porque ela tem talvez ela não soubesse disso, mas ela traz um elemento muito analítico para a literatura, né? A questão da objetificação dos nossos afetos, das nossas fantasias, do nosso processo de transformação. É uma mulher que começou a escrever nos anos 40 ainda, então muito importante para o empoderamento da autora mulher, né? Uma mulher que, aliás, nasceu na Ucrânia, que é um país para o qual o mundo tem dedicado mais atenção em função desse lamentável conflito que está acontecendo lá atualmente. E é um projeto, a minha carreira é assim, ela é uma carreira feita de uma forma conceitual, com muitos projetos, e agora eu fui recentemente convidado para fazer uma apresentação desse espetáculo que eu já não fazia há bastante tempo. Eu vou fazer no final de setembro num céu aqui em São Paulo. Então, eu estou muito feliz, porque os projetos vão acontecendo simultaneamente. Eu estou também renascendo com as minhas questões doméstico-familiares e artísticas, né? Lançando um disco novo, que é o primeiro trabalho onde eu estou gravando em inglês, né? O trabalho do Cole Porter, na verdade, vai ser o 11º álbum, e é resultado também de um espetáculo que eu fiz em 2012. Chamava Wild Meets Porter. Mais uma vez a conexão da literatura com a música, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Esse espetáculo eu dividia com um grande ator chamado Ando Camargo. Nós fomos orientados pelo Cássio Escapim, também um excelente ator, né? E fizemos apenas uma pequena temporada no Centro Cultural São Paulo. Infelizmente, por questões outras, o espetáculo não continuou, embora eu tivesse tentado bastante. Mas ali o Ando interpretava trechos da obra do Oscar Wilde, em português, e eu cantava essas pérolas do Cole Porter em inglês, já acompanhado pelo Jonas Dantas, que é um pianista, que agora gravou esse disco comigo. Então eu acalentei esse desafio por 10 anos.
E no caso, esse álbum do Cole Porter, né, ele já está sendo finalizado, né, mas você já tem um show dele pronto, né?
É, o disco deve estar sendo lançado nos próximos dias. Né? Já foi gravado, mixado, masterizado e está nas questões de fábrica, né, de elaboração de projeto gráfico e fabricação, porque eu teimosamente resolvi lançar não só no digital, como também no físico. Vai ter uma tiragem física. Eu sou um entusiasta das mídias físicas.
E por que desse resgate do Cole Porter?
Olha, eu nem vejo como um resgate, porque a obra do Cole Porter ainda é cantada no mundo inteiro, né? A própria Lady Gaga acabou de fazer um disco sobre Cole Porter. Inclusive, o meu disco chamaria Love for Sale, mas como a Lady Gaga fez esse álbum, é claro que muito diferente do meu, dela com Big Band e tal, o meu com piano, e ela colocou exatamente esse nome, eu mudei o nome do disco, senão iam dizer que eu estou imitando a Lady Gaga. Artista que, aliás, eu admiro muito. Mas eu não fico pensando o porquê. Assim, depois que eu vou fazendo, eu vejo que os trabalhos todos dialogam. Eu não sou compositor. Então, nesse meu tempo aqui de permanência no planeta, eu quero interpretar muitas coisas que me tocam. E muita coisa me toca e possivelmente eu não terei tempo nem condições de interpretar tudo aquilo que me toca. Mas quando eu sinto que eu posso fazer de um jeito meu, sem nenhuma pretensão de soar melhor e nem pior do que ninguém, eu faço. Agora que eu fiz o disco de Cole Porter, também em voz e piano, né, eu vejo que ele dialoga profundamente com o trabalho que eu fiz sobre Custódio Mesquita em 2011, que é um disco que chamou Junte Tudo Que É Seu, Canções de Custódio Mesquita em Voz e Piano. Nós estamos falando de dois grandes melodistas, né? Mais ou menos contemporâneos, porque na verdade o Cole Porter ele nasceu em 1891. E faleceu em 64, se eu não me engano.
O Cole Porter, ele falece, se eu não estiver enganado, é 1945.
Não.
E foi, o Cole Porter falece.
Foi um pouco mais. O Cole Porter, ele faleceu exatamente dia 15 de outubro de 64.
Ah, perfeito. Obrigado pela correção. Então, de 1945. Aliás, é o Custódio Mesquita que morre em 1945.
O Custódio ficou no planeta só 34 anos, né? Foi muito jovem. Mesmo o Saia do Caminho, né? Aquela música Junte Tudo Que É Seu, Seu Amor, Seus Trapinhos, ela foi gravada postumamente pela Aracide Almeida. Ele não viu o sucesso dessa música. E o Mário Reis, ele nasceu em 1907 e voltou para casa em 1981. Então, há algumas diferenças aí de anos, né, de chegada e de regresso deles aos outros planos, mas eles são mais ou menos contemporâneos. A diferença é que Mário era um intérprete, como eu, e o Custódio Mesquita e o Cole Porter são compositores e pianistas. E numa época, né, o Custódio atuou aqui numa época onde a música americana imperava muito no Brasil, através do cinema, principalmente. Então, talvez, inconscientemente, eu tenha promovido esse diálogo entre a obra deles, né? E quis fazer um outro disco acompanhado por piano, primeiro porque eu já não cantava e gravava acompanhado por piano há bastante tempo. Os shows que eu tenho feito têm como base o violão, e para enaltecer justamente a beleza dessas melodias, e também porque eu não vejo a música como esse universo assim fronteiriço, né? A arte, a gente viu isso nesse momento do caos pandêmico, é um elemento de conexão. Eu sempre pergunto para o público o que teria sido de cada um de nós se não fosse a arte nesse momento de separação involuntária, né? Muitos de nós, artistas, educadores e de outros ramos, a gente foi para as redes sociais para se manter vivo, né? Fazendo, lendo poemas, fazendo lives e espetáculos. A grande maioria disso tudo não era remunerado, porque o suporte à educação e à cultura no Brasil é insuficiente, e a gente vive também um tempo de belicosidade, onde os artistas são acusados de mamarem nas tetas do governo e coisas assim, que eu acho absurdas, mas foi isso que deu sustentação para esse período, né, de isolamento forçado. Foram os livros, os filmes, as canções, depois as lives. Então, é isso, é conexão. O meu trabalho interpretativo, ele tem esse tripé, né, a ligação com as crianças, que também é analítica, porque ali eu tô tratando da criança interior, que o Freud chama de a criança ferida, e da memória musical, que é aquilo que eu veio antes, eu não chamo de antigo, porque um dia nós também seremos antigos, né? E dos autores contemporâneos que estão mais ou menos na minha geração interpretativa e que estão fazendo aí as suas obras. Mas o contemporâneo é eterno, né? A música clássica está aí evidenciando isso, né? A pintura, a literatura. Daqui a 200, 300 anos a gente vai ouvir Mozart, Beethoven e tantos outros, e vai continuar sendo contemporâneo. Clarice Lispector não vai perder a ousadia dela jamais, independente da época que alguém tenha contato com a obra dela. Muitos escritores e muitos leitores vão continuar tendo Clarice como referência, né?
No caso do Cole Porter, por exemplo, assim, ele é compositor, né? O que leva você a interpretá-lo? Como se dá essa interpretação? Porque ele puxa mais para o jazz, né?
Sem dúvida. Ele tem... Eu acho que o meu jeito de cantar também é um jeito que remete muito ao jazz, né? É mais minimalista. Eu venho depurando o meu jeito de cantar as coisas. Não é uma coisa do jazz tão conectada à improvisação, mas eu também faço uma divisão, né, que é a questão de como é que você vai colocar ali as notas de uma forma diferente. É uma coisa que eu aprendi muito com a Laide Costa, uma cantora que me inspira muito. E como intérprete, eu sou muito discípulo dessa escola do menos é mais, né, de você não afetar tanto a interpretação, fazer uma interpretação mais limpa, mais clara, porque o importante é a música, né? Nós somos instrumentos da música, o nosso instrumento é a voz. Então, eu acho que todo grande intérprete, em algum momento, se ressoar nele, ele vai passar pelo samba, pela bossa nova, né? Aqui no caso do Brasil, pelo ritmo, pelos milhões de ritmos nordestinos, por exemplo, pela música de fronteira, que é uma coisa que eu vivenciei muito com a Tetê e a Alzira Espíndola, né? Não gravei, mas já cantei muito nos shows, tanto sozinho quanto com elas. E agora chegou o momento de eu registrar essa minha leitura do Cole Porter, para a qual me preparei durante 10 anos, também estudando inglês, né, porque eu não tenho a pretensão de cantar como um americano ou como um britânico, mas eu quis fazer direito, então eu voltei a estudar inglês e trabalhei bastante o significado das letras, não só o significado literal, mas o significado poético. Então isso é um trabalho de imersão, Ricardo, que eu, sem apontar dedos e críticas a ninguém, eu sinto muita falta na geração mais recente, né, dos meus colegas, porque a coisa de você produzir um disco, um show, talvez tenha ficado um pouco mais democrática, até por essa questão virtual, mas eu me preparo muito para fazer as coisas e sou o maior crítico de mim mesmo. Então acho que a gente tem que apresentar um trabalho revestido de simplicidade, mas urdido, né? Bem urdido.
No caso, o que podemos ouvir agora do Cole Porter na sua interpretação, Carlos Navas?
A gente pode ouvir a faixa que abre o disco, que é um clássico, né? Foi magistralmente gravado pelo Frank Sinatra e muitos outros no mundo, Ella Fitzgerald, Tony Bennett, I've Got You Under My Skin.
Perfeito. Então vamos ouvir aí Cole Porter e no próximo bloco eu gostaria que você falasse também um pouco a respeito da tradição musical, né, que nós temos aí, da figura aí do Mário Reis.
Ok. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o cantor Carlos Navas. Ele é intérprete e estudioso de música e da literatura. Em seus trabalhos, Carlos Navas resgata obras musicais por vezes esquecidas. É o caso do resgate que Navas faz do cantor da era do rádio, Mário Reis, que esteve em atividade de 1928 a 1973, do compositor e pianista Custódio Mesquita, morto em 1945. Outro compositor que Navas está resgatando é Cole Porter. Carlos Navas é autor de 10 álbuns e outros diversos trabalhos musicais. No Diversidade em Ciência de hoje, Carlos Navas está falando sobre as obras de Mário Reis, Custódio Mesquita e Cole Porter. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Navas, no bloco anterior você nos falou aí sobre o Cole Porter, né, que é o seu trabalho mais recente. É um CD que vai sair em breve. com várias produções que você considera importante do Cole Porter, né? Até no bloco anterior você fala que o Cole Porter, ele traz elementos também que fazem um amálgama aí com o Custódio Mesquita e mesmo com o Mário Reis. Tá? E você estava falando também no bloco anterior que você percebe que as gerações atuais talvez desconheçam um pouco desses importantes elementos aí musicais. Né? O que você está querendo dizer com isso?
Olha, eu estou querendo dizer o seguinte, que é necessário a gente separar a figura do artista do entertainment, né, do entretenimento. O artista tem um papel político muito importante de transformação social, de empoderamento cidadanesco, né? E revolucionário, eu diria. Nós somos transgressores, a gente tem esse estranho prazer, né, de exibir as nossas entranhas em público, né, essa perversão, no sentido mais analítico possível. Nós somos contestadores, como dizia o grande Antônio Abujamra, provocadores, né? E eu acho maravilhoso que qualquer pessoa que tenha ali talento, que difere de vocação, né? Talento e vocação são coisas diferentes, complementares, mas diferentes, que ela possa se expressar. Isso é democrático, é necessário, isso é diversidade. A gente vive num país de dimensões continentais, chamado Brasil. Mas eu acho que se nós estamos aqui hoje falando sobre isso, é porque uma série de outras pessoas, instituições que são formadas por pessoas, abriram caminho para isso. Então, a gente tem esse, talvez dever seja uma palavra um pouco forte, mas a gente tem esse papel de reverenciar também, né? Quem veio antes, por exemplo, Mário Reis, um homem que se notabilizou nos anos 20 e 30, como você disse, que foi um divisor de águas na interpretação do canto popular. Por quê? Porque não havia televisão naquela época, havia o cinema, havia o rádio, e a estética era a estética dos vozeirões impostados. Não havia o sistema de gravação que a gente tem hoje. Existia o autofone, que, para que o ouvinte visualize, era a figura do gramofone, só que captava o som e tinha que impressionar a cera do disco, que era um material muito caro, e o cantor gravava ali com a orquestra a plenos pulmões, porque não tinha divisão de canais, etc. Então tinha que ter uma voz muito volumosa, e a estética de interpretação era desse canto, né, para fora, do vozeirão, falando português, claro. A gravação elétrica, ela só foi chegar no Brasil em 1927, trazida por um engenheiro austríaco, e o primeiro a se utilizar dessa nova ferramenta foi Francisco Alves, não por acaso conhecido, eternizado como o rei da voz, que tinha um estilo bem diferente do Mário Reis. Muito embora, anos depois, eles tenham formado uma dupla chamada Ases do Samba e tenham feito muitas gravações de sucesso juntos. Mas o Mário, ele se postava diante do microfone de uma forma quase que confessional. E isso criou uma nova estética e uma nova maneira de cantar, onde o menos é mais, que viria a prenunciar, na minha modesta opinião, aquilo que seria, alguns anos depois, a bossa nova. Não à toa, João Gilberto era um grande fã de Mário Reis, regravou coisas do seu repertório, né, como Juju Balagandãs, O Grande Amor, que é uma parceria pré-bossa do Tom e Vinícius, que eu não gravei, mas o João Gilberto regravou. Então, o Mário Reis tem essa importância estética para nós cantores. E eu...
Inclusive o Mário Reis, ele tem uma suavidade na voz, né? Na forma de cantar. justamente no momento, igual você cita aí, em que eram os grandes vozeirões. Isso levou ele a ser considerado menor, por ter uma voz mais contida, mais suave, naquele momento?
Olha, eu acho que não, porque ele teve muitas gravações de sucesso, né? Fez muito sucesso, também atuou em cinema e foi muito prestigiado. O Mário, ele foi, dentre os apelidos que deram a ele, ele foi chamado de a Greta Garbo do samba, porque ele não tinha muita paciência para o cotidiano artístico, das fofocas, das entrevistas, das perguntas, digamos, não tão elaboradas, né, que você tem que ouvir. Então, volta e meia, ele perdia a paciência com isso, ele se retirava. Na biografia dele, O Fino do Samba, que foi escrito pelo Luiz Antônio Giron, nunca se soube se, de fato, isso era uma estratégia dele, né, para se retirar e depois voltar e ser saudado como um grande reentrê, uma grande reaparição, ou se era realmente algo do temperamento dele. Mas, vocalmente, diziam que ele não tinha o mesmo volume de voz do que os colegas, né? Orlando Silva, Francisco Alves, Silvio Caldas, Vicente Celestino, que até um pouco anterior, e outros. Mas talvez isso tenha sido o grande pulo do gato dele, porque ele demonstrou ali uma inteligência musical de que cantar não é só abrir a boca e cantar, né? Cantar é você ter um conceito, é você saber como você vai dar aquele recado, como você vai transmitir aquilo. Então ele criou uma escola.
Vamos ouvir o Mário Reis cantando. O que você nos sugere?
Olha, eu sugiro uma composição do grande mestre Sinhô. Sinhô, inclusive, foi o professor de violão de Mário Reis, foi o descobridor de Mário Reis. Mário era um carioca bem nascido e resolveu estudar violão, e o Sinhô, nessas aulas, aproveitou para mostrar ao Mário Reis algumas composições. E foi o Sinhô quem levou o Mário Reis para fazer um teste, para gravar uns 78 rotações, porque o Sinhô, que não era bobo nem nada, percebeu ali que tinha um estilo, né, de cantar que era muito próprio. Então essa composição do Sinhô foi lançada pelo Mário, eu não lembro o ano, não sei se 28 ou 29, se chama Cansei. E daí, quando eu fiz o disco em homenagem a ele em 2007, eu regravei essa canção.
Então vamos ouvir aí o Mário Reis cantando Senhor.
Cansei de te querer, pois fui de plaga em plaga, o além do além, numa esperança vaga, que eu pude compreender. Porque cansei de padecer, pois lá ouvi de Deus a sua voz dizer que eu não vim ao mundo somente com fito de eterno sofrer. Quis assim a sorte evitar a dor que te quis com todo o seu calor, numa verdadeira fonte de valor que jamais te inspira nesse amor.
Pois é, Carlos, ouvimos aí a música do compositor Sinhô, que se chama Cansei, interpretada por Mário Reis, né? E você também gravou essa música no seu CD, que é todo dedicado ao Mário Reis. Vamos ouvir e depois você explica?
Com prazer.
Então vamos ouvir o Carlos Navas interpretando Cansei, que é uma composição de Sinhô, e interpretada aí por ele.
Cansei
Cansei de te querer. Pois fui de plaga em plaga, o além do além, uma esperança vaga. Eu pude compreender por quê. Cansei de padecer. Pois lá ouvi de Deus a sua voz dizer que eu não vim ao mundo somente com fito de eterno sofrer. Quis assim a sorte evitar a dor deste que te quis com todo o seu calor, numa verdadeira fonte de valor que jamais se inspira nesse amor. Quis assim a sorte evitar a dor deste que te quis com todo o seu calor, numa verdadeira fonte de valor que jamais se inspira nesse amor.
Pois é, Carlos, a sua interpretação, ela é genuína, ela é única, né? Como você consegue pontuar essa releitura que você faz do Mário Reis?
É uma releitura reverente, né? Até eu ganhei um presente muito bonito nesse disco, que foi um texto escrito na contracapa pelo grande Hermínio Belo de Carvalho, né? E foi um grande presente que a música me trouxe, porque ele disse que eu fiz uma homenagem ao Mário do meu jeito, né? Eu não fico na hora que eu estou fazendo, Ricardo, pensando assim, vou fazer. Eu faço, vejo aquilo que eu quero dizer e como eu quero dizer. Eu acho que o grande link foi eu ter me percebido, com muita modéstia, um herdeiro musical, interpretativo do Mário Reis. Quando eu falo dessa estética do menos é mais, é o meu jeito. Então, tem gente, por exemplo, que hoje vai cantar bossa nova e canta assim: olha, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Eu não sinto que é para cantar assim. E já sofri muito bullying mercadológico, de produtores de gravadora, de programas de televisão.
E como você sente essa música? Como ela deveria ser cantada?
Não, como ela deveria, eu não sei. Cada um canta de um jeito. Eu acho que você tem que cantar enaltecendo esse gingado, essa saliência que a letra e a melodia têm. Então, eu canto assim: olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem e que passa. Eu acho que o importante é a música. E você coloca ali o seu acento. Agora, mercadologicamente, essa coisa, né, que é o melisma, isso daí que eu fiz é um melisma, ela é muito enaltecida nos programas de televisão popular, etc, etc. Não é o meu jeito, né? Talvez por isso eu tenha um trabalho colocado de uma forma segmentada. Mas eu não posso dizer que assim, deve-se cantar desse jeito ou deve-se cantar de outro. Até porque nas minhas experiências aí como coach de interpretação, nos trabalhos que eu promovo de percepção e consciência vocal, eu acho que é importante a pessoa ser quem é. Eu enalteço a personalidade, né? Mas eu acho que a gente tem que ser instrumento da música e não o contrário. A música é um instrumento de expressão nossa, mas nós somos veículos de algo que é muito maior que os nossos egos e as nossas arrogâncias.
Perfeito. E você tem um outro trabalho, né, que é dedicado ao Custódio Mesquita. Ele morre em 1945. No próximo bloco, então, vamos falar a respeito do Custódio Mesquita.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Carlos Navas, intérprete e estudioso de música. Em seus trabalhos, Carlos Navas resgata obras musicais por vezes esquecidas. É o caso do resgate que Navas faz do cantor da era do rádio, Mário Reis, que esteve em atividade de 1928 a 1973. Do compositor e pianista Custódio Mesquita, morto em 1945. Outro compositor que Navas está resgatando é Cole Porter. Carlos Navas é autor de 10 álbuns e outros diversos trabalhos musicais. No Diversidade em Ciência de hoje, Carlos Navas está falando sobre as obras de Mário Reis, Custódio Mesquita e Cole Porter. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Navas. Você fez um trabalho bastante interessante sobre Custódio Mesquita. Quem foi Custódio Mesquita?
Custódio Mesquita foi um compositor carioca, músico autodidata, que começou tocando bateria, ainda criança, escondido da mãe no teatro de revista. E depois foi o primeiro profissional a trabalhar com direito autoral no Brasil. Ele foi um dos criadores do SBAT, né, que precedeu o ECAD. E ele atuou muito no rádio, nos programas de rádio, acompanhando os grandes artistas da época, Orlando Silva, Silvio Caldas, o próprio Mário Reis, Aracide Almeida, Aurora Miranda, enfim, uma infinidade de artistas. E ali conta a biografia dele, que nos intervalos desses programas, né, inclusive quem dirigia a Rádio Nacional na época e as outras emissoras era o grande Radamés Inátali, que ele estava sempre tocando alguma coisa que era muito bonito, que chamava muita atenção, que eram as composições dele, que depois ele pôde tornar público através desses cantores, né. Silvio Caldas, Orlando Silva, próprio Mário e tal, muitos desses grandes cantores eternizaram essas pérolas. E eu não sei como, eu já conheci algumas, como o Nada Além, que é uma parceria dele com Mário Lago, o Saia do Caminho, Velho Realejo, Mulher, que é uma que eu não gravei no disco, mas que é uma música muito conhecida. Eu resolvi, um belo dia, falei, eu quero fazer um trabalho sobre Custódio Mesquita, e fiz. Essa minha ideia foi em 2010, eu tinha acabado de lançar um disco chamado Tecido, mas já no ano de 2011 eu fiz esse disco, também em voz e piano, por isso que eu acho que ele dialoga com o trabalho do Cole Porter. E também, assim como o disco dedicado a Mário Reis, que se chama Quando o Samba Acabou, dedicado a Mário Reis, 2007, esse disco, Junte Tudo Que É Seu, de 2011, é muito importante na minha carreira. São dois trabalhos que me levaram para um outro público, né? Um público que reverencia essa questão da memória musical. Assim como eu quero crer que esse do Cole Porter cumprirá o mesmo papel, com o agravante de eu estar ali cantando num outro idioma. Então, o Custódio foi um compositor muito arrojado e muito reverenciado. Não à toa, o Tom Jobim, por exemplo, dizia que ele ouvia Debussy e Custódio Mesquita. Tom Jobim adorava o Velho Realejo. Até essa canção do Custódio, Mulher, que é aquela música. Não sei que intensa magia. Dizem que o Jobim se inspirou nela para fazer aquela canção querida. Longa é a tarde, nananana, que foi até tema de uma novela, né? Então é um compositor que inspirou também muitos outros autores e que tem aí uma obra belíssima.
O que podemos ouvir do Custódio Mesquita na sua interpretação?
Vamos ouvir Nada Além, que é um standard do Custódio Mesquita.
Perfeito, então Nada Além do Custódio Mesquita na voz aí de Carlos Navas. Mesquita, ele era compositor e pianista, né? E quando você desenvolve o seu trabalho também só com piano, é possível você trazer outros elementos musicais para interpretar Custódio Mesquita?
Penso eu que sim, porque eu vejo a voz do cantor como um instrumento, né? Eu acho que a Elis Regina dizia isso, né? Eu sou um músico e meu instrumento é a voz. Eu acho que o intérprete, ele acaba se tornando também um coautor da canção. Digo isso com toda humildade, até porque eu não sou compositor, mas a gente toma aquela canção para nós como se nós a tivéssemos feito, né? Se nós também fôssemos os autores. Porque são melodias, harmonias, ritmos e letras que traduzem tanto aquilo que o intérprete está dizendo, pelo menos comigo é assim, que é como se eu tivesse feito aquela música, mas sempre não entrando nesse delírio, né, megalomaníaco de que a música é minha, mas eu coloquei ali a minha emoção, a minha persona, né, o meu eu interior superior, e o resultado disso é a interpretação, é assim que eu sinto o processo da interpretação. Quando me perguntam o que é interpretar, eu acho engraçado essas técnicas, né, de interpretação, como se dissesse assim, fique a 5 passos do microfone, respire, apoie. A técnica vocal ela é muito importante, mas a interpretação é você se ouvir, quem você é, como é que você quer dizer aquela canção. Né, eu primeiro sinto, daí eu aprendo, então o meu processo de interpretação vem pelo sentir. Geralmente eu depois aprendo a melodia, até porque eu sou um instrumentista da voz, o que eu estudei de piano é muito pouco, e depois que eu aprendi a melodia, aí eu vou aprender a letra, e daí eu vou procurar músicos competentes e sensíveis que, na minha modesta opinião, possam dar uma vestimenta àquilo que eu estou querendo dizer.
O que podemos ouvir a mais do Custódio Mesquita aí na sua voz?
Podemos ouvir uma parceria dele com Evaldo Rui, chamada Adivinhe Coração. E essa música foi lançada por uma grande cantora, volta e meia resgatada, né? Já foi resgatada em discos da Silvia Randru, em musicais da Rosa Maria Murtinho, mas é uma cantora que ela recebeu o apelido de A Personalíssima. É Isaurinha Garcia, então eu fiz a regravação dessa canção, também inspirada na gravação da Isaurinha Garcia.
Então nós vamos ouvir aí Adivinhe Coração.
Adivinhe Coração, a quem é por quem é que estou sofrendo? Adivinhe, coração, adivinhe se é capaz, que a saudade não me deixa ver se atende a minha queixa, que eu não posso mais. Adivinhe, coração, a quem é que estou amando, de quem é que estou gostando, por quem é que estou sofrendo? Adivinhe, coração, adivinhe se é capaz, que a saudade não me deixa ver se atende a minha queixa, que eu não posso mais. Não é possível ter amores aos milhões, era preciso que eu tivesse outros tantos corações, porque um só não é capaz de abrigar tantos afetos. Amo tanto a tanta gente, tenho tantos prediletos.
Eu acho que seria interessante também a gente resgatar mais uma música do Cole Porter. O que você nos sugere?
Vamos ouvir... Essa foi bem desafiadora para mim, gravar essa música. Eu já cantava no espetáculo que eu mencionei, né? Wild Meets Porter. E fiz de um outro jeito, com um andamento mais ligeiro. É realmente um jazz, né? Aí tem um espaço para uma improvisação melódica. Eu mudei um pouco a divisão, antecipei num pedaço. Essa música se chama Just One of Those Things e eu aprendi a cantá-la com a Ella Fitzgerald. Aliás, Ricardo, eu quero contar para os seus ouvintes, né, que a primeira vez que essas músicas, essas gravações minhas do Cole Porter estão sendo mostradas no rádio. Eu dedico esse disco a Ella Fitzgerald e a Jane Duboc, que a Jane, além de ser uma referência na minha interpretação, na minha formação musical, é a primeira vez que eu tomei um contato maior com a obra do Cole Porter foi num show e num disco que ela fazia chamado Movie Melodies. Ela gravou ali uma música chamada True Love. Então é um disco dedicado a cantoras, a essas duas grandes cantoras. Então, Just One of Those Things.
Perfeito.
It was just one of those things, just one of those crazy flames, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. We fit for a bit of the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here is hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things.
Navas, você também fez músicas voltadas para o universo infantil. Inclusive tem apresentado vários shows no circuito Sesc. Voltado para esse público, né? Como é que é trabalhar com esse tipo de público e música destinada a esse perfil?
Ah, é maravilhoso. É cura, né? É cura. Você cura a sua criança ferida, você se relaciona com o não julgamento, né? Porque a criança não julga, ela acolhe. A gente vai se tornando pretencioso à medida que a gente cresce. E esse show é Chico e Vinícius para Crianças, né? Baseado em dois discos que eu fiz. Algumas canções da Arca sobre Vinícius de Moraes, que é de 2004, e Canções de Faz de Conta, só com Chico Buarque, de 2007. E eu já faço há muito tempo, eu comecei a me apresentar para crianças em 2004, já tem 18 anos aí de trabalho no palco para as crianças. E enquanto eu tiver força física, vigor, né, e não ficar ridículo também, porque eu já vou fazer 54 anos, eu vou continuar fazendo, porque é um trabalho multiplicador e multiplicado. Mais de 300 mil pessoas já assistiram esses shows pelo Brasil afora, o que para um trabalho independente, de um artista independente, sem nenhum tipo de patrocínio, é um número considerável.
Carlos, nós estamos chegando ao final dessa edição do Diversidade em Ciência. Quero muito agradecer a sua presença aqui, mesmo sendo à distância. E é interessante que você, nesses 10 álbuns que você tem, e agora esse 11º, que é só com músicas do Cole Porter, é interessante o quanto que você vai passando por diversos estilos musicais, né? E mantendo sempre um perfil que você não faz concessões. Isso daí também é muito interessante, né? Daí até talvez a sua aproximação tão intensa com a Laide Costa, que também não faz concessões. Você acha que isso é a garantia de sobrevivência da MPB e da música?
Eu não só acho, eu sei que é. As armadilhas aí da nossa arrogância, do nosso ego, elas são muito grandes. E foi muito sábio você citar o exemplo da Laide, que é uma mulher que está com 86 anos, né? Que nasceu negra e de uma origem humilde, e tentaram impor a ela muitas vezes, né, uma música que não era a verdade dela, que ela tinha que rebolar. A Laide ainda é, mas era uma mulher muito bonita, e ela passou momentos de muito desafio de sobrevivência artística e mesmo material, financeira, fonográfica, mas se manteve, e agora ela está aí, né, sendo muito reverenciada, redescoberta por uma geração. Então eu costumo dizer isso à Laide. Você viu recentemente uma apresentação que tive a honra de fazer com ela e os Trovadores Urbanos. Isso é resiliência, o artista é isso, né? A gente tem esse papel. Então eu não faço isso com humildade, com as limitações que tenho, que são inúmeras. Mas é o que eu sou, eu não posso deixar de ser o que eu sou, nem quem eu sou.
Perfeito, Carlos. Olha, agradeço muito a sua presença. Fica o convite para que volte mais vezes aqui no Diversidade em Ciência. Muito obrigado.
Quando quiser, querido. Um grande abraço a você, aos ouvintes. Me acompanhe aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, plataformas de streaming. E estejam nos shows, né? Prestigiem o artista brasileiro, principalmente o artista independente. Um grande abraço.
Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Carlos Navas, intérprete e estudioso de música e da literatura. Em seus trabalhos, Carlos Navas resgata obras musicais por vezes esquecidas. É o caso do resgate que Navas faz do cantor da era do rádio, Mário Reis, que esteve em atividade de 1928 a 1973, do compositor e pianista Custódio Mesquita, morto em 1945. Outro compositor que Navas está resgatando é Cole Porter. Carlos Navas é autor de 10 álbuns e outros diversos trabalhos musicais. No Diversidade em Ciência de hoje, Carlos Navas falou sobre as obras de Mário Reis, Custódio Mesquita e Cole Porter. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio, João Carlos Megá. A música tema Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marluí Miranda, no CD Iru. Este programa foi gravado à distância pelo Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.